Jean Truffaut Marlon, bibesis grok, pagwelet mars canal, marne ma coladeret ze, funanama fina son confirma. Te namora, ne diet namorat, son pets de reserval, un strale na seu. Jean Truffaut Marlon, trace speed boy, de ribet mars canal, port grande era namorat, reberet paul era namorada, montar encorajado, convida a pique de Antonio para um cola sanjo. 14 de fevereiro, trova de amor e morabeza. Quando o trovão e o relâmpago beberam o seu grog pela garganta abaixo do mar de canal, morna e coladeira disseram, funaná e funação confirmaram. Quem namora no dia de namorado, São Pedro reserva-lhe uma estrela no céu. Quando o trovão e relâmpago tiraram o seu pé de baile, de cima do mar de canal, Porto Grande era namorado, Ribeira de Paúl era namorada, e Monte Cara, encorajado, convidou o Pique de Antônia para um colar São João. Na batucada do Mar Alto, e Monte Verde veio a aproximar-se direitinho para a morada, veio a chegar desequilibrado no seu pé de contradança, veio trazer mar, bem por cima do mar, um arco-íris no anel de noivado. E na sabura da festa, festejou-se.
Com este poema, Cursino Fortes abre o seu último livro, Sinos de Silêncio, Canções e Haikais, apresentado esta semana em Cabo Verde. O príncipe, ou o poeta maior das ilhas, como dizem muitos críticos, faleceu hoje na sua ilha natal, São Vicente, onde nasceu a 14 de fevereiro de 1933. Cursino Fortes mudou a temática da literatura das ilhas, quando em 1974 lançou Pão e Fonema, cuja trilogia completou com Árvore e Tambor, em 1986, e Pedras de Sol e Substância, em 2001. Para a presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras, Vera Duarte, Cursino Fortes é o maior poeta épico das ilhas.
Cursino Fortes torna-se o maior poeta épico cabo-verdiano. Pão e Fonema é a épica de uma nação que está efetivamente a sair da dominação colonial para entrar num mundo da liberdade e da soberania. Então ele, em Pão e Fonema, canta de uma forma completamente diferente, porque é recuperando tudo o que é terra, a pedra, a árvore, a cabra, a corda, o lume, quer dizer, através desses termos ele canta a epopeia da nação cabo-verdiana, desabrochando e evoluindo para esse estado independente. Então, através do género épico, que ele é, sem dúvida, o nosso maior cultor, através do uso permanente da metáfora, que é com a qual ele efetivamente traça um universo poético que acaba por não ser fácil de desvendar, mas quem tiver o segredo de cada palavra, tanto vê o que é que está lá, ele dá com Pão e Fonema uma obra magistral à literatura cabo-verdiana, e num processo que acabou por ser seguido dos três livros épicos, os três poemas épicos que integram a trilogia A Cabeça Calva de Deus.
Árvore e Tambor, em 86, Pedras de Sol
e Fonema, Árvore e Tambor,
Pedras de Sol e Substância. Esta obra é muito original, mas na sua ótica destaca ou não destaca mais o conteúdo, mais a forma de um homem que sabia lidar tão bem, tanto com o português, como o seu crioulo de São Vicente.
Claro que, aliás, que o crioulo está em muitas, em inúmeras passagens desta obra. Não, eu acho que é uma obra que se destaca, é curioso, destaca-se pela forma, que é absolutamente original, e que o individualiza como poeta, eu até nem diria só em Cabo Verde, mas no mundo da lusofonia, porque o estilo dele é um estilo absolutamente singular. E eu não acho que não tenho visto muito esse estilo repetir-se em outros poetas. Mas, além disso, portanto, o conteúdo, que é um conteúdo que ele canta toda a gesta de a saga da caminhada de um povo da dominação à liberdade, não é? E, portanto, também de uma forma muito bonita, às vezes muito imaginosa também, fazendo um uso das palavras com uma grande maestria, porque é uma obra maturada. O que nós temos em Cursino Fortes, que eu já tive a oportunidade de dizer, é a obra perfeita. Mas perfeita porquê? Porque ele escreve, reescreve, compõe e burila, estuda. Quando sai a obra efetivamente é algo que já não se pode... É uma obra impoluta, não é?
Uhum.
Então eu acho que esse legado que ele deixa à literatura cabo-verdiana, à literatura africana, no fundo à literatura mundial, é um legado extraordinário, que ainda por cima ele consegue, portanto, durante uma vida, como afirmar-se como um poeta épico, e chega no final da vida e brinda o povo e o país com essa obra belíssima, de um lirismo muito singular também, que são os Sinos de Silêncio, Canções e Haikais. Ele gostava muito de falar em poetas e em situações redondas. Ele acaba por fazer efetivamente todo o círculo e ele desaparece fisicamente quando ele consegue deixar à nação uma obra perfeita, concêntrica, bela, elegante, como ele sempre pautou a vida dele.
A influência de Cursino Fortes não se esgota, no entanto, na sua obra. Margarida Fontes, cujo livro de poemas Delírios, lançado no ano passado, teve a apresentação de Fortes, lembra o incentivo que transmitiu sempre às novas gerações.
A primeira influência de Cursino Fortes é a sua grande paixão pela poesia, né? A forma como a poesia mobiliza a sua forma de ser e de estar. E ele contagiava as outras pessoas, nomeadamente os jovens, os poetas mais jovens, com essa sua forma de estar-se na poesia e na arte. Eu acho que, para mim, foi essa força, essa dedicação infinita à poesia, à palavra, que me contagiou e que me aproximou do poeta Cursino Fortes. E outro motivo da nossa relação tinha a ver com a forma... um incentivo permanente que ele me dedicava. Ele sempre tinha uma palavra de força, que eu continuasse a escrever, que eu continuasse a fazer as coisas que eu fazia e apreciava, de alguma forma, os pequenos poemas que eu vinha a escrever. Portanto, digamos que essas duas atitudes do poeta deixavam-me particularmente entusiasmada e ligada a Cursino Fortes.
Quando deixa de lado a pessoa e vai à obra, o que é que fica? Mais a parte estética, mais a parte do conteúdo? O que é que fica na sua memória de Cursino Fortes?
A poesia, aquela poesia real que reflete o Cabo Verde, que tenta traduzir Cabo Verde na grafia, os estrofes, ainda que poemas longos, estrofes curtos, a pedra, a cabeça calva de Deus, como ele dizia, esta terra calva que precisava de um alento, que tinha o seu povo como a grande resposta para o futuro. E a forma como ele dialogava também com outros poetas, ele era universal, referências de João Cabral de Melo Neto, o poeta com quem dialogava de uma forma quase que frontal, as referências que tinha também do Neruda, e vejo no último livro dele, Os Sinos do Silêncio, como, digamos, de alguma forma, uma saudação a Neruda. Eu acho que essa sua abertura à poesia, que de alguma forma lhe dava essa característica universal, é uma coisa que fica. Ele era um grande poeta da língua portuguesa, mas com referências que nos levava mais ao longe no que à poesia diz respeito.
Sinos de Silêncio, Canções e Haikais, a última obra de Cursino Fortes, foi apresentada na passada quarta-feira. O antropólogo e crítico literário Manuel Brito Semedo considera essa peça lírica, redonda e completa do poeta maior.
Os grandes poetas como Cursino só escrevem uma obra na sua vida. E foi essa obra, publicada em diferentes livros, consubstanciado na Cabeça Calva de Deus, de 2001, que tem os três livros épicos, Cursino retoma, já nos últimos tempos, o encantamento que ele teve ao descobrir os haikais japoneses para produzir a sua poesia. é uma outra forma de escrever a mesma coisa. Os signos são os mesmos que vêm dos outros, só que é um livro lírico. Inclusivemente, a dedicatória do livro é A Namorada de Toda uma Vida. Poderíamos dizer que isto tem duplo significado. Numa uma leitura muito superficial, dizer que isto é dedicado à mulher, que morreu há relativamente pouco tempo. Mas eu estou mais convencido não que isto é dedicado a Cabo Verde. A Namorada de Toda uma Vida. É um livro organizado em canções. São 7 canções e 50 haikais. Ele abre o livro com o poema 14 de Fevereiro, Trova de Amor e Morabeza, que dá o mote a todo o livro. Primeiro eu quero lembrar que Cursino nasceu a 14 de Fevereiro, que para nós é o dia dos namorados. E cá está o mote, que vai percorrer todas essas canções, na linha e o próprio aspecto formal dessas canções é o mesmo da poesia épica que ele tinha escrito, e depois ele tem os haikais, 3 versos, curtos, uma poesia bem sintetizada, 5 sílabas, 7 e 5. É uma poesia japonesa, que é feita na horizontal e que na nossa língua ocidental é passada para a horizontal e que ele introduz a cada um desses poemas com um título. E ele explica que haikai é uma janela que se abre de dentro ou de fora para dentro. Conhecendo a obra anterior dele, esta é uma obra que, de facto, contrariamente a mim, em vez de fechar, abre para dentro e traz mais luz para a poesia anterior de Cursino Fortes. É um homem com uma poesia redonda, circular, e completa a obra dele. Antes podíamos pensar, em 2001, que o Cursino já tinha escrito a obra dele. Mas, na verdade, ele ainda pôde fazer esta outra obra que foi apresentada agora nesses últimos dias de vida dele, com estes haikais. Eu tenho aqui assinalado um ou outro haikai, por exemplo, brisa, embarcar na flor para regressar perfume, primavera próxima. Isto tem tudo a ver com o momento que nós estamos a viver da perda de Cursino Fortes. E ele tem, que para mim é o máximo que para este momento, silêncio, a greve de sons, aflitas estão as sílabas no oco das palavras.
Cursino Fortes, poeta, diplomata, político e empresário cabo-verdiano, terá hoje um funeral de Estado com a presença do primeiro-ministro José Maria Neves, que decretou 2 dias de luto nacional. E para terminar, deixo-vos com o tema Biografia de um Crioulo, escrito por Manuel de Novas e na voz de Ildo Lobo e o grupo Os Tubarões. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima sexta-feira.
Num ambiente modesto, pobre e feliz, cabai de mão em mão criar, venço a tu panhor, Deus, prende sorrir, prende de mamãe, papai, prende com xexente, brincar, gritar e cantar, depois já grandinho. Sabido falar, pras coles manda mãe, prende a ler, prende contar, prende se nanha não, nanha juventude, tudo é rabanar, na mei de bondade e amor, mundo era outra coisa. Gente diferente, tinha menos mandado mal, bada correr, minha mundo bada mudar. Não sei para estrangeiro, o dia de fariseu, na meia de fé maçã, e sabe margoso, sete mar um correr. Tudo sempre aventurar na evolução de vida, ma preto, ma branco, coxa o mundo inteiro, ma torto, da busca progresso, da cumprir um destino, mesmo no cigano que Deus está, malta, sinto feliz,
di terra scritta Cap Verde, ma un tassinti feliz di terra scritta Cap Verde. Na meio de bondade e amor, mundo era outra coisa, gente diferente. Tinha menos maldade, mas hoje, alma da correr, minha mundo bada mudar. Não sei para estrangeiro, rodeado de parição. Na meia de fel maçã e sabe margos, sete mar um correr, tudo sempre aventurar na evolução de vida, ma preto, ma branco, um coche mundo inteiro matou, tá busca progresso, tá cumprir um destino. Nesse mundo se canta teu chão, mal te sinto feliz de ter nascido cabelhão. 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 Mountains seem to feliz.